DW. Jornal da Manhã.
Ora viva, muito bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta terça-feira, 2 de fevereiro de 2021, com a apresentação de Amos Fernando. São temas deste jornal. Em Angola, pede-se que a Provedoria de Justiça esteja mais próxima dos cidadãos.
O trabalho da Procuradoria precisava ser cada vez mais dinâmico, devia ter competência de ação punitiva, de propor, que obrigue as instituições a cumprir, mas infelizmente isso não acontece.
ONG portuguesas mobilizam-se para procurar apoios aos deslocados de guerra em Cabo Delgado.
Estamos a falar de cerca de 400 mil deslocados, onde apenas 10% têm assistência humanitária dada pelo Acnur.
E no Uganda, Bobi Wine submete uma petição para o Tribunal Supremo ugandês em contestação à reeleição de Yoweri Museveni. Muito bom dia. Em muitas regiões de Angola, vários cidadãos ressentem-se da falta de acesso à Provedoria de Justiça. Muitos recorrem à capital do país, Luanda, para acederem aos serviços de justiça. Mas ainda assim, nem todos conseguem ter os seus problemas resolvidos. As autoridades apontam a falta de recursos financeiros como principal fator da inviabilização da presença da Provedoria de Justiça em todo o território angolano, como nos dá conta já a seguir, a partir de Luanda, o correspondente da DW África, Borário Ndomba.
Em Angola, a Provedoria da Justiça não está representada em 5 das 18 províncias. As populações do Bengo, Benguela, Cabinda, Kwanza Sul e Cunene são forçadas a viajar para a capital Luanda para que o provedor medie os seus conflitos. Também há províncias como Uambo, com serviços paralisados devido à falta de dinheiro, revelou na quarta-feira passada o provedor Carlos Ferreira Pinto. Organizações que defendem direitos humanos lamentam a baixa eficácia do órgão que tem a função de promover a defesa dos direitos, liberdades, garantias e interesses legítimos dos cidadãos. Um exemplo é o conflito de terras em Benguela, que os cidadãos costumam levar a Luanda sob orientação da ONG Omunga. Quando chegam à capital, alguns conseguem ter audiência com o provedor, mas o conflito não é resolvido. Em declarações à DW África, o coordenador da Omunga, João Malavindel, disse que o país tem uma provedoria da justiça inoperante.
Vou falar por experiência própria, né? Nós tivemos um caso a nível da Omunga que estávamos a acompanhar, por exemplo, de Malange, daquele jovem que tinha sido condenado, ou seja, preso, porque foi acusado de ter atirado, não sei que, alguma coisa ao presidente. Mas na altura recorreu-se à provedoria por causa da questão da ilegalidade relativamente à detenção dele, mas a provedoria quase pouco ou nada fez.
O advogado e coordenador da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, diz que a provedoria não é eficaz porque não intervém diretamente para que os outros órgãos possam resolver o conflito de um determinado cidadão. O órgão, segundo o advogado, serve apenas para aconselhar. Para Salvador Freire, a Provedoria da Justiça deveria ter competências de punir certas ilegalidades que lesam os cidadãos.
Às vezes é necessário que o próprio cidadão tenha que recorrer outra vez para o advogado, tenha que fazer a denúncia junto à Procuradoria-Geral da República, enfim, para que a Procuradoria-Geral da República pressione a instituição para cumprimento daquilo que lhe é devido. E por essa razão, o trabalho da Procuradoria precisava ser cada vez mais dinâmico, um trabalho que devia ter competência de ação punitiva, de propor que obriga as instituições a cumprir, mas infelizmente isso não acontece.
A própria instituição reconhece estas dificuldades e diz estar a trabalhar para servir melhor os cidadãos, disse o provedor da Justiça numa sessão plenária na Assembleia Nacional.
Já se fez muito, reconhece-se, porém, que não é o suficiente. Tem de se fazer muito mais para que a instituição provedor de Justiça seja melhor conhecida e a ela os cidadãos possam ter um maior acesso.
Há um ano que a provedoria foi despejada da sua própria sede, onde se encontra agora o Tribunal Supremo. A provedoria está a funcionar num dos andares do edifício do Palácio da Justiça, onde, segundo o provedor Carlos Ferreira Pinto, não há condições de trabalho.
O provedor de Justiça tem que se instalar noutro edifício e, claro, tem que se sujeitar às condições deste edifício, até porque está sendo gerido por outra entidade, está sendo gerido por um órgão de soberania. Não temos, de facto, aquelas condições de acessibilidade que existia no edifício anterior. Temos estado a tratar com quem gera o edifício para ver se consegue encontrar algumas soluções paliativas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Muito obrigado por Rádio Ndomba. E na nossa pergunta do dia, queremos saber da sua opinião se acredita que a falta de recursos financeiros seja a razão para que a Provedoria de Justiça de Angola não esteja mais próxima da maioria dos cidadãos angolanos. Saliu Sanyan Candês, que comenta que qualquer cidadão precisa de uma instituição judiciária mais próxima. Por outro lado, a dificuldade de arranjar um advogado de defesa, tudo isso condiciona o acesso à justiça, o que leva com que outras pessoas recorram à justiça pelas próprias mãos, o que é grave no Estado de Direito. Rosário Ntepa comenta que concorda plenamente que a falta de recursos seja um empecilho, mas que se calhar o governo angolano faz isso sabendo que nenhum cidadão pobre vai recorrer à Justiça Nacional. Os nossos governantes atuais fazem isso a favor de quem tem e não a quem os votou e aqueles que não podem ter acesso à justiça. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário exortou ontem ao sistema judicial moçambicano para assegurar a proteção dos direitos fundamentais face às restrições impostas pelo estado de calamidade pública devido à Covid-19 em vigor no país. Falando na abertura do ano judicial 2021 em Maputo, do Rosário garantiu ainda que o país está a desenvolver esforços para garantir uma vacinação segura e eficaz da população moçambicana contra a Covid-19. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou ontem que Moçambique vai receber nas próximas semanas vacinas contra a Covid-19 no âmbito de uma doação da operadora sul-africana MTN a países da região. O estadista sul-africano informou que, para além de Moçambique, Lesotho, Eswatini, Botswana, Zimbábue e Namíbia vão se beneficiar também deste donativo. Refira-se que a África do Sul recebeu esta segunda-feira 1 milhão de doses de vacinas produzidas pela Universidade Oxford e pela companhia AstraZeneca. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda pediu ontem à administração de Joe Biden que apoie a sua luta pela autodeterminação da região de Cabinda, num comunicado para assinalar os 136 anos do Tratado de Simu-Lambuco. O movimento exortou também ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a organizar um referendo à autodeterminação livre e justa de Cabinda. A Associação Juvenil de Proteção dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau exigiu esta segunda-feira ao presidente Umaru Sissoko Embalo que ordene a exoneração do ministro da Saúde, António Deuna, e responsabilize-o pela morte de cidadãos. A associação afirma que o ministro tem responsabilidades pela morte do ativista social Bernardo Cachura na sexta-feira, supostamente por falta de oxigênio no Hospital Simão Mendes. E terminamos com a notícia que dá contas de que os professores de todos os níveis de ensino de São Tomé e Príncipe iniciam hoje uma greve por um período indeterminado para reivindicar o aumento em mais de 80% do salário base, a passagem ao quadro de alguns professores, a promoção de outros que estão no sistema do ensino há vários anos e a melhoria das condições materiais. O governo de São Tomé acusa os sindicatos de convocar uma paralisação enquanto decorriam negociações.
DW África, Deutsche Welle.
Mais de 30 organizações da sociedade civil portuguesa pede maior envolvimento do governo de Lisboa e da União Europeia na solução da crise humanitária em Moçambique, na província de Cabo Delgado. As ONGs estão preocupadas com as condições de vida difíceis de mais de 500 mil deslocados internos, considerando que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados apenas presta assistência a menos de 10% das vítimas. Detalhes desta história a partir de Lisboa com João Carlos.
Moçambique está confrontado com a violência na região de Cabo Delgado e tem de lidar com os efeitos desastrosos dos ciclones que assolam o seu território. O país vive uma situação de emergência que exige mais esforço nacional e internacional. Avançam mais de 30 de organizações não-governamentais portuguesas que se mostram preocupadas com a atual realidade. Numa carta pública, as ONGs manifestam o desejo de uma ação mais pragmática de Portugal e da União Europeia para ajudar as populações locais, mas antes consideram que é preciso assegurar estabilidade nas zonas de risco, sensíveis aos ataques de grupos terroristas armados. Segundo João Pereira, secretário-geral da Caritas Portuguesa, é muito difícil desenvolver trabalho humanitário no contexto de crise e de conflito.
Portanto, estabilizar a situação para que possa haver paz. E, paralelamente, a questão da assistência humanitária. Estamos a falar de cerca de 400 mil deslocados, onde apenas 10% tem assistência humanitária dada pelo Acnur.
A Caritas pede mais que isso, segundo João Pereira.
Porque, infelizmente, Cabo Delgado é uma zona que tem padecido ao longo de muitos anos de investimento, também tem sido investigada por várias catástrofes naturais e, portanto, seria preciso mobilizar esforços para o médio e para o longo prazo, não só da União Europeia, acima de tudo, apoiando o governo de Moçambique e também dos países vizinhos.
A Amnistia Internacional é outra organização não-governamental signatária do manifesto, preocupada com a situação dos deslocados internos provocada pela crise em Cabo Delgado. Além das organizações que estão no terreno a prestar ajuda direta à população, muitas outras se têm dedicado a informar e a alertar o público para aquilo que está a acontecer, assim como a pressionar o governo de Moçambique e os governos externos para que tomem ação urgente face à situação, afirma Maria Lapa, diretora de Investigação e Advocacia da Amnistia Internacional Portugal.
Nós, na Amnistia Internacional, temos vindo a monitorizar a violência em Cabo Delgado desde 2017. Temos o nosso trabalho de investigação, que é feito em parceria com ativistas, com organizações que estão efetivamente no terreno e que nos permite documentar e denunciar as violações de direitos humanos que se têm passado. E também, dessa forma, apelar à ação urgente por parte da comunidade internacional e das autoridades de Moçambique para resolver esta situação.
Maria Lapa dá conta ainda de outras iniciativas através de petições.
Para, por exemplo, pedir a libertação de jornalistas que foram detidos arbitrariamente por reportarem os eventos de Cabo Delgado. E outro exemplo para pedir a proteção do Bispo Fernando Lisboa, que muito tem feito para comunicar e alertar para aquilo que se está a passar.
As organizações da sociedade civil portuguesa, assim como as congêneres moçambicanas, querem envolver-se no apoio a Moçambique e tudo fazer para que a situação crítica que se vive no país não caia no esquecimento. De Lisboa para DW, João Carlos.
O líder da oposição ugandesa, Robert Kyagulanyi Ssentamu, mais conhecido como Bobi Wine, apresentou nesta segunda-feira uma petição no Tribunal Supremo do Uganda contestando as eleições presidenciais de 14 de janeiro que deram vitória ao veterano Yoweri Museveni. Bobi Wine diz que as eleições foram manipuladas e fraudulentas e garante ter provas suficientes das suas alegações. Mas muitos ugandeses duvidam que o Tribunal Supremo declare a vitória de Museveni nula e sem efeito. O partido de Bobi Wine, Plataforma Nacional de Unidade, diz que houve muitos casos de enchimentos de urnas e abusos grosseiros de direitos humanos durante a campanha eleitoral. Bobi Wine ficou em segundo lugar com 35% dos votos, depois de Museveni com 58%. Dirigindo-se aos seus membros, o jovem opositor ugandês garantiu que a ida ao tribunal era a melhor opção. Temos provas esmagadoras de más práticas eleitorais. É importante apresentá-las num tribunal formal ou conseguir a anulação destas eleições. O advogado principal de Bobi Wine, Medard Segona, defende o uso de meios legais e pacíficos para desafiar o regime de Museveni. Este é um dos passos e fases do nosso processo de democratização e penso que é um caminho civil a seguir. Esta é a quarta vez que a vitória de Yoweri Museveni é contestada em tribunal nos seus 36 anos como presidente. embora o partido de Bobi Wine esteja certo de que vai provar as irregularidades que mancharam a votação, muitos ugandeses ouvidos pela DW África duvidam que o Tribunal Supremo decida contra Yoweri Museveni e justificam. Sabemos que os tribunais e os juízes são nomeados pelo presidente. Não estou otimista que a decisão seja a seu favor. Não sabemos se pode ir para qualquer dos lados. Dependendo das provas que apresentem, esperemos um julgamento justo. Bobi Wine terá a companhia de outros partidos da oposição, incluindo o Fórum para a Mudança Democrática e os antigos candidatos presidenciais como Henry Tumukunde e Mugisha Muntu, que dizem também terem recolhido provas. O partido do presidente Museveni garante estar pronto para defender a sua vitória.
DW Notícias.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grandi, alertou ontem que a situação humanitária em Tigray, região etíope, palco de um conflito armado nos últimos meses, continua muito grave. Falando após um encontro com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, Grandi considerou urgente que haja um contacto com os refugiados que ainda estão dispersos, estimando-se que 15 mil ou 20 mil pessoas estão em áreas a que a Acnur ainda não tem acesso. O Banco Mundial anunciou a suspensão de 100 milhões de dólares, cerca de 83 milhões de euros, de financiamento à educação gratuita na República Democrática do Congo, depois de ter detectado alegados casos de fraude e corrupção no setor público. O Reino Unido anunciou sanções a quatro figuras importantes do regime do Zimbábue, liderado por Emmerson Mnangagwa, por violação de direitos humanos, nomeadamente a repressão de protestos. Entre os sancionados está o ministro da Segurança e diretores das forças de segurança, os quais passam a estar proibidos de entrar no Reino Unido e terão os seus bens, nomeadamente dinheiro em bancos britânicos, congelado devido ao seu envolvimento na repressão de protestos em 2019, que resultaram em 23 mortos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou esta segunda-feira que o país superou a segunda onda de contágio do novo coronavírus, provocado especialmente por uma nova variante local, e autorizou um relaxamento das medidas de contenção à propagação do vírus. Ramaphosa autorizou a venda de bebidas alcoólicas, a ampliação do número de pessoas em encontros públicos, a reabertura de parques, praias, espaços de lazer em geral, além da limitação do recorrer obrigatório. A chanceler alemã Angela Merkel considerou ontem que as entregas mais lentas na União Europeia das vacinas contra a Covid-19 se deveu a, designadamente, a recusa dos europeus em dar autorizações de urgência à semelhança dos britânicos. Merkel manteve o compromisso de poder disponibilizar a vacina a todos os cidadãos da Alemanha até final do verão, isto é, final de setembro, apesar dos atrasos no início da campanha da vacinação.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso espaço do ouvinte de hoje, perguntamos se acredita que a falta de recursos financeiros seja a razão para que a Provedoria de Justiça de Angola não esteja mais próxima da maioria dos cidadãos angolanos. Tivemos várias respostas. Para já, bem-vindo Júlio da Silva, comenta que não acredita. Isto tudo deve-se à corrupção em alta no país. Outside escreve que este país é uma seca. Daqui a 2 anos, todos já não vão querer sair daqui. Depois, Carlton da Costa comenta que sem dinheiro fica difícil pagar um bom advogado e pagar todo o processo que dão acesso à justiça. Por isso que a Provedoria de Justiça deveria estar mais próxima dos cidadãos. Estas foram as respostas da nossa pergunta do dia que recebemos na nossa página do Facebook. Informação em permanência em www.dw.com/português. É ponto final a este jornal. Obrigado pelos vossos comentários. Também obrigado a si que esteve nessa nossa companhia nesta emissão desta manhã de terça-feira. proteja-se da Covid-19, porque este vírus ainda está conosco nesta sociedade. Eu volto amanhã, à mesma hora, aqui com mais notícias. Até lá, fique bem, até amanhã.